Anjo guardião de um líder das trevas. Kardec aborda em termos gerais esse assunto no Livro dos Espíritos, né? Quando ele indaga qual a postura do anjo guardião ante a um protegido que resolve optar pelo caminho do mal, né? As questões 495, 96, 496 em diante vão tratar disso. A gente vai aqui pegar alguns exemplos, na verdade dois inicialmente, para tentar desenvolver uma reflexão sobre esse tema. O primeiro é um exemplo muito interessante de um livro, do livro do André Luiz, Libertação, o Espírito Gregório. Quem é esse espírito? A gente vai resumir aqui bastante a história, vão estar trechos aí do livro para vocês lerem. O Gregório é um líder das trevas. Não é dos maiores, mas é um importante líder das trevas. Ele tem centenas de espíritos que obedecem cegamente o que ele manda, né? O que é que esses espíritos fazem? Obsessão, suicídio, separação, enfim, uma série de desgraças emocionais, de tragédias sociais. A pergunta é: esse espírito tem um anjo guardião? Sim. Porque a gente já estudou, a gente já sabe que todo ser humano tem um anjo da guarda. Você só perde o seu anjo da guarda quando você se torna um espírito muito, muito evoluído. Provavelmente um espírito puro, aí eu não sei, mas assim, quando você está muito além do que a gente pode chamar de espírito superior. Aí os espíritos dizem, bem, quando o espírito atinge esse nível, ele não precisa de anjo da guarda, porque na verdade não é que ele não precise, é porque o anjo da guarda dele se torna Deus, né? Então, quando o espírito pode tratar tudo de uma forma clara, cristalina, sem margem de erro com o Criador, para que anjo da guarda, né? Ele conversa com Deus. É o caso que a gente sabe, né? Notório do Cristo. Quem é o anjo da guarda do Cristo? Deus. Bem, vamos para esse caso. Então, enquanto você não atingir esse patamar, você tem anjo guardião, mesmo você sendo um líder das trevas. Mesmo você sendo alguém que durante séculos e milênios resolveu seguir o caminho do mal. Parece que é o caso do Gregório, tá certo? Nesse estudo, a gente vai ver casos de espíritos que estão há 5 mil anos sem sequer frequentar uma colônia espiritual, um plano espiritual minimamente equilibrado. Eles desencarnam, vão para as regiões inferiores, de lá eles reencarnam na Terra, o um mundo inferior, desencarnam, voltam para as regiões inferiores. Então, imagine aí o endurecimento emocional, a insensibilidade desses espíritos. Gregório é um desses seres que se empolgou aí com o passado de poder e não quis mais largar o osso, como a gente diz. E aí continuou em organizações inferiores, porque é óbvio, só num ambiente desse um espírito inferior pode mandar, né? A gente pode exercer algum poder, um centro espírita, na família, numa empresa e etc. A questão é, quando a gente desencarna, se a gente for para um lugar equilibrado, saudável, nossa posição nesses ambientes é de aprendiz. Esse é um choque que, inclusive, tem casos aí de dirigentes de centros espíritas que se tornam obsessores. Por quê? Porque eles não conseguem se dar conta, ou eles não querem aceitar, não conseguem emocionalmente aceitar, que se no centro espírita ele era o presidente, o diretor, a autoridade e tal, no mundo espiritual ele é aprendiz. Então ele prefere ficar obsidiando o centro espírita, querendo mandar, do que aceitar a posição real dele. A gente tem que ter cuidado com isso. Se a gente for para um lugar saudável, não vou dizer nem evoluído, vou dizer equilibrado, lá nós seremos aprendizes, a gente não vai mandar em nada. Entendeu? Então o que acontece? Esse espírito tem muito poder, vai para o mundo espiritual, não consegue mandar em nada, a única opção dele é se tornar líder das trevas. Ou um aprendiz. Ele não quer ser aprendiz, então ele vai ser líder das trevas. É o caso do Gregório, essa é a análise, quem faz é o anjo guardião dele, tá certo? Eu estou só sintetizando aqui. Qual vai ser o plano específico de resgate do Gregório? É muito bonito porque tem tudo a ver com o que a gente falou. Você lembra quando eu falei do grande Allan Kardec? Quando eu falei de Bezerra, de Eurípides, Espíritos Iluminados também? Que eles precisavam fazer um esforço de prece para realizar um vínculo profundo com o anjo guardião, mesmo sendo quem eles são, porque eles estão na Terra. E aqui eu dei para vocês uma chave de compreensão muito importante, que serve para vocês, que serve para mim, que serve para o Gregório. Qual é? É preciso investir numa relação de penetração energética em relação ao nosso anjo da guarda. Uma parte do esforço, ou grande parte do esforço, é feito pelo anjo guardião, mas uma parte significativa tem que ser feita por nós, pelos protegidos. Então, né, Zéfiro orienta Kardec. Kardec pergunta: como eu faço para ter um contato profundo com meu anjo guardião? Faz o bem e ora, porque isso vai lhe dar força e sustentação. Santo Agostinho orienta que a gente faça isso também, que era, como sabemos, o anjo guardião de Bezerra de Menezes. O caso do Gregório, a gente vai ver o anjo guardião dele falando o seguinte: há 50 anos eu consigo ter um mínimo de conexão com ele, um mínimo. Ele está menos cruel. Para que haja uma redenção, é preciso o quê? Que ele permita que o seu anjo guardião o penetre magneticamente, tenha uma relação profunda. O que é que o anjo guardião do Gregório vai fazer? Vai investir nisso. Óbvio, né? Tem outra coisa para fazer. Qual é a estratégia? Primeiro, resgatar Gregório da liderança das trevas. Convencer Gregório que ele deve tomar um outro rumo. Primeiro passo. Segundo passo. Aí eu vou dizer, esse anjo da guarda jogou pesado. Sabe o que está fazendo e é corajoso. O que é que esse espírito vai fazer? Uma vez Gregório resgatado, ele reencarna, mulher, vai casar e vai engravidar. Adivinha quem é o espírito que vai nascer como filho? Gregório. Aí você vai dizer, ah tá, nada de interessante, a não ser que você entenda. O que é que esse anjo da guarda está fazendo? Ele vai usar uma técnica extrema, radical, que se aplica a esse caso, cada caso é um caso, de quê? De incentivar o seu protegido a se vincular energeticamente a ele. O que é a gravidez? Se não um vínculo energético profundo de 9 meses. Nesse caso, não precisa ser um gênio para saber que vai ser uma gravidez extremamente difícil, porque esse anjo da guarda vai envolver ele com fluidos extremamente amorosos e ele, por instinto de proteção, porque está acostumado com o fluido do mal, vai reagir. Então vai ser uma verdadeira batalha. Porém, para esse espírito que o ama profundamente, é seu anjo da guarda, todo o desconforto vai ser compensado pela satisfação emocional profunda de estar ali auxiliando o seu protegido. Quer dizer, isso aí é amor de anjo guardião. Quer dizer, vai aguentar ali 9 meses para começar, né? Para começar, porque não vai ser uma criança fácil. 9 meses desse embate, quer dizer, o anjo guardião, aí nesse caso, naturalmente vai absorver os fluidos grosseiros dele e vai injetar nele fluidos sutis. Uma transfusão energética continuada de 9 meses. Para começar, não resolve problema de ninguém isso daí. Isso aí é um começo. Então, quando a gente diz que para você conseguir um bom contato com o anjo guardião é preciso um grande investimento seu, nós estamos falando algo objetivo e sério. Ah, mas o anjo guardião não pode aparecer? Eu vou já contar outra história que isso aconteceu, para você entender que mesmo quando isso se dá, não resolve. É o começo de uma construção. Ao longo de toda a vida, a mãe do Gregório, seu anjo da guarda, vai estar ali com ele, estimulando a geração desse laço. Ah, que moleza! Nunca é moleza, a gente, nunca é fácil. O que é que vai acontecer? Depois o Gregório vai ficar rico, vai depois... Eu vou abordar o que interessa nesse ângulo. Eu até estudei esse caso sobre um outro aspecto que se complementa. Quem quiser, vá lá, está na Iniciação Psicologia Crítica. Vai desencarnar. Gregório vai estar adulto e vai perder tudo. Vai estar num momento de abandono. Para quê? Aí o Gregório vai fazer o que a gente tem, o que a maioria de nós tem que fazer hoje. O quê? Vai ter que fazer um esforço emocional imenso para manter o vínculo vibratório com seu anjo guardião, que foi sua mãe. Ela vai estar desencarnada, ele encarnado com todas as dificuldades que nós sabemos o que significa, e vai ter que aprender a se vincular ao seu anjo guardião energeticamente, fluidicamente, o anjo guardião estando desencarnado. Entendeu o treino? Nós já estamos nessa fase, a maioria de nós. A gente já está no patamar que a gente vai poder fazer um esforço encarnado para ter uma relação profunda com o nosso anjo guardião desencarnado. Não é maravilhoso? Então, não há truque, gente. Não há truque. Ah, porque a mãe dele foi, então foi fácil. Não, não foi fácil. Vai ter um período mais fácil. Mas depois ele vai ter que chegar no testemunho que todo mundo tem que chegar. Está encarnado no mundo grosseiro e conseguir estabelecer um vínculo energético com o anjo guardião que está num outro plano. Então, é um esforço necessário. Ele conseguiu ou não, não sei. Aí cabe você acumular aí um pouquinho de mérito, né, ou de esforço, pelo menos de boa vontade, e quando a gente chegar do lado de lá, a gente poder ter acesso a essa história mais completa. Eu não tenho hoje. Acredito que vai ter acesso porque é uma história que se transformou numa história educativa. Então é natural que quando desencarne a gente possa ver os desdobramentos para aprender mesmo, para entender melhor a vida. Então esse é um caso bem interessante. Vamos ver outro. Vamos ver. Não estou falando agora de um líder das trevas, mas estou falando de um espírito que poderia ter se tornado, que deu alguns passos e depois parou. Chama-se Saulo. Ele nasceu em Tarso. Esse espírito, ele deu um passo em falso. Ele se tornou, na época dele, o grande perseguidor do cristianismo iniciado. Olha que coisa. Então, nós não estamos falando de um espírito já com enormes conquistas, mas que poderia ter se tornado, tem livre-arbítrio. E ele começou esse caminho, porque você imagina se o Saulo persegue os cristãos a vida toda, desencarna e resolve continuar perseguindo. Tinha se tornado um dos grandes obsessores da história do cristianismo. Extremamente capaz e inteligente. Ele começou esse caminho. Eu vou fazer aqui uma suposição razoável, mas não estou afirmando que seja. Pela obra Paulo Estevão, a minha compreensão é de que o anjo guardião de Saulo de Tarso se chama Jesus de Nazaré. Posso estar errado, porque quando a gente trata de espírito de determinada envergadura, a gente tem uma dificuldade de compreensão muito grande. Então, é uma hipótese. Vamos trabalhar com essa hipótese. Tá? Não, é uma hipótese absurda, porque o Cristo também foi, e tudo indica que é, né? Foi o espírito, foi o anjo guardião de Kardec. Não é absurdo. Vamos lá. Saulo estava perseguindo os cristãos. O que é que o anjo guardião faz numa situação dessa? Ele vai ter uma estratégia para resgatar, tá certo? No caso do Gregório, um espírito endurecido, o anjo guardião dele estava já há muitos séculos, talvez milênio, esperando um momento. Porque é também uma aparição, né? André Luiz narra no Libertação que chega um momento, um ápice, em que o anjo guardião do Gregório se materializa e aparece para ele. É onde ele começa a redenção dele. Nesse sentido, parece com a história do Saulo, guardada todas as proporções pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que o grande Paulo de Tarso era um líder das trevas, ele estava se tornando, daí ser outra coisa. Saulo está perseguindo. No momento adequado, isso se assemelha ao Gregório, o Cristo se materializa. E é um momento de profunda ternura. O que mais abalou Saulo de Tarso na materialização de seu anjo guardião, do Cristo, foi a grandeza desse espírito, mas a sua, acima de tudo, sua profunda ternura. O olhar de ternura. Foi algo tão impactante que o Chico Xavier não conseguiu viver isso da primeira vez. Ele que conta. Ele diz que por 3 vezes, quando ele ia psicografar essa cena, ele parava e desabava em choro. Quer dizer, a gente está falando de um sujeito que está vendo e para escrever. Não deu conta. Agora você imagina o que foi isso pro próprio. O Chico não deu conta de enxergar e continuar escrevendo. Você imagina para o Saulo de Tarso. Depois se tornou Paulo. Imagina ele vivenciar isso. E ele tendo sido o perseguidor até aquele momento dos cristãos. Imagina que impacto profundo. Foi o que aconteceu depois. Esse é o ponto que eu quero mostrar. Um longo processo de redenção. Então, para você que diz, não, mas se o meu anjo guardião mandasse uma mensagem ou aparecesse ou se materializasse, pronto, estava resolvido. Ilusão tua. Nós não nos transformamos com um episódio. Você pode dizer, não, mas dali ele foi um novo homem. Foi um novo homem porque iniciou uma nova caminhada. Não é porque o anjo guardião dele apareceu que pronto, agora eu estou iluminado. Isso é tolice. É um longo processo de caminhada. Para resumir também a história, o que aconteceu? Primeiro, Saulo ficou cego, logo para começar o impacto emocional da história. Depois, recuperou a vista. Deu-se conta que precisava reestruturar toda a sua vida. Ficou 3 anos no deserto, meditando. Olha que situação. Então, assim, não é? Ah, acabou, resolveu, apareceu aqui Jesus, ele já me disse o que tinha que fazer, está resolvido. Qual é o ponto? Existe um processo. Você está num caminho, aí você desvia. Aí estala o dedo e volta? Não. Tem um processo, tem um arco de volta. Mesmo para um Paulo de Tarso. E nesse processo, o que é que vai acontecer? Ele vai passo a passo restabelecer sua conexão profunda com seu anjo guardião. E não foi 6 meses, e não foi 3 anos, e não foram 6 anos. Ele passou 3 anos meditando. Depois ele volta para a cidade dele. Passa 3 anos de vida absolutamente normal, normal do ponto de vista humano, né? Claro que ele orava muito todo dia, ele meditava muito todo dia, ele avaliava muito os ensinos do Cristo todo dia, ele lia o Evangelho de Mateus, ele estava se refazendo, mas não estava fazendo nada. Não era um missionário. Era alguém em fase de restabelecimento emocional. Olha como a coisa é delicada. A gente se desvia e acha que não, não, agora eu vou fazer diferente. Não é assim. Nós não podemos ser mais tão infantis, pelo menos nós espíritas não. Não existe essa mágica maravilhosa, nem com o Cristo do lado. É um processo. Só para a gente entender como a coisa é delicada. Ele passou 3 anos no deserto, começando a se refazer. Depois, o Cristo orienta que Estevão fique direto do lado dele. O que que é isso? Espírito protetor. Espírito amigo. Até porque o Cristo queria mostrar que Estevão, que foi assassinado por ele, ia se unir a ele. Quer dizer, é a proposta do Cristo, a redenção de todos. 3 anos, do ponto de vista humano, não fazendo nada. Inspirando, ajudando, fazendo, ajudando ele a se perdoar, ajudando ele a rever os conceitos, trabalhando, enfrentando problemas materiais, né? Buscando emprego, abrindo um pequeno negócio. Depois ele foi chamado pela igreja para ajudar, né? Pelas igreja no sentido cristão, uma comunidade cristã. Chegou lá, ficou anos também ainda se ambientando. Depois começar a falar. Nós não, né? A gente tem 2 anos de centro espírita, já vira palestrante, já sai ensinando aí a humanidade. Mas Paulo de Tarso não tinha esse poder, né, que a gente tem, digamos assim. Para se reaproximar das esferas superiores. Paulo quebrou a conexão com atos muito cruéis. Ele precisou de anos de esforço profundo. Até chegar muitos anos depois a poder restabelecer uma conexão mais profunda com seu anjo da guarda, com a conexão de Estevão. Que orientação era essa? As questões mais imediatas Estevão resolvia. A que eles não conseguia, ele se vinculava ao Cristo para conseguir. Então, é um longo processo, precisa de esforço. O que é que eu estou querendo mostrar com isso, gente? Que não é uma coisa impossível, é uma coisa viável para todos nós, até para o Gregório, até para o líder das trevas. Mas ainda assim, mesmo um Paulo de Tarso precisa de esforço íntimo. Qual é meu objetivo? É destruir a ilusão infantil que a gente tem mesmo dentro do Espiritismo. Não, porque o médium tal é iluminado. Não, meu filho, é um esforço. Se a gente pegar o Chico Xavier, por exemplo, a relação dele com Emmanuel foi um esforço de décadas. Não pense que foi assim, não. Emmanuel chegou e começaram a trabalhar. Negativo. Apareceu. Sumiu, foi. O Chico Xavier teve que fazer todo um esforço para conseguir a sintonia. Não tem mágica para ninguém. Todos nós, sejamos um ex-líder das trevas, sejamos um grande Paulo de Tarso, sejamos um Allan Kardec, se você está entre esse grupo, né, você não tem direito, se conhece o Espiritismo, a querer mágica. Ah, porque nesse dia eu fiz uma prece. Isso é tolice. Nós precisamos amadurecer. Se você está entre um ex-líder das trevas ou um Allan Kardec, por favor, entenda, é preciso um esforço continuado, é preciso um esforço diário para estabelecermos essa conexão. O que é que os espíritos vão falar? O anjo guardião, ele sempre estará nos acompanhando. Sempre. Se nós não investimos nisso, se nós optamos pelo mal, ele vai ficar acompanhando de longe. Kardec pergunta, é porque ele não tem poder de interferir? Não. Ele tem poder de interferir, sim. Mas ele jamais vai interferir simplesmente para resolver o nosso problema imediato e bloquear o nosso amadurecimento. O anjo guardião do Gregório, ele viu que ele podia ter ido lá e resgatado ele de um jeito ou de outro? Poderia. Fazer o quê? Prendia ele? Ok. Mas por quantos milênios? Se ele queria realmente aquela experiência do mal, foi preciso permitir, para que depois, no longo retorno espiritual dele, ele viesse a aprender. Quanto tempo? Não sei. Está falando aí de milênios. Vai ficar na Terra? Quem sou eu para dizer? Eu posso trabalhar também como hipótese. Talvez fique, continua como está. E se por acaso não tiver como ficar? Ele vai para um outro planeta e o anjo guardião dele, se quiser, e vai querer, pelo caso aqui não resta dúvida, vai continuar sendo o anjo guardião dele no outro planeta. Ah, mas o anjo guardião dele tem que ir para o outro planeta? E quem disse que o anjo guardião dele é da Terra? Nós temos anjos guardiões que podem morar em outros mundos, gente. Né? Para falar de coisas objetivas, o Eurípides mora em outro mundo. Agora você imagina o anjo guardião dele, São Vicente de Paulo. Não vai me dizer que ele mora no nosso lar, né? Tá brincando. Não cabe. Então a gente não tem noção. O que a gente sabe muito claro é que esses espíritos, eles podem morar em planetas de outros sistemas solares. Eles têm capacidade de estar aqui num instante. Os grandes mesmo, os muito evoluídos em outras galáxias. Esse espírito, seja lá onde ele more, caso eu não estou dizendo que foi, o Gregório não deu conta, ou por um motivo ou por outro, tem que ir para um planeta inferior, ele vai continuar sendo protegido. Quem disse que teu anjo guardião não era o mesmo anjo guardião? Quem disse que não pode ser? De onde você foi exilado? De onde eu fui exilado? O Espiritismo, ele dá uma visão mais ampla. O processo de redenção é lento. Envolver-se com o mal significa um compromisso de muitos milênios de redenção, né? Como líder das trevas. Claro que o grau de envolvimento é proporcional ao grau de recuperação. No caso de Saulo, não era um líder das trevas, ele começou a se envolver. Então, em alguns anos, em algumas décadas, ele resolveu o problema dele. No nosso caso, a gente vai precisar de um pouco de mais de tempo. Mas já estamos no caminho. E se a gente entende a relação com o anjo da guarda como esse elemento central, o espírito que a gente vai permitir pedir, se esforçar para ter um vínculo profundo conosco, a nossa redenção está muito, muito bem encaminhada. Por isso, todo um módulo sobre esse assunto. Porque a relação com o anjo da guarda é indispensável para o seu sucesso reencarnatório. Bem, estudamos esses casos, acho que dá um material de reflexão muito interessante. Peço que vocês leiam. Medite sobre os textos, vamos ter aí, né? Tem o diálogo mediúnico, tem os exercícios. Para que vocês possam de fato entender, existe uma necessidade objetiva e real desse vínculo. Cabe a mim, cabe a você investir seriamente nisso. Um grande abraço, uma excelente continuidade de estudos. Música.